Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Queria antes de mais agradecer a presença da doutora Maria do Carmo Peralta e da doutora Maria do Rosário Carneiro, que estão aqui, como sabidamente, para responderem às questões formuladas pelos senhores deputados no âmbito da audição de acompanhamento e fiscalização dos centros educativos, do processo legislativo em curso, e estão, como se bem sabem, a requerimento do Partido Comunista Português, aprovado já em comissão, em plenário da comissão. Imediatamente antes do início dos trabalhos, em conversa com os senhores coordenadores, assentámos na metodologia que consistiria numa ronda de perguntas, obviamente iniciada pelo Partido Comunista Português, a que seguiria, obviamente, os esclarecimentos prestados e, em função dessas respostas, haveria ou não mais rondas, mas faríamos então assim, portanto, uma ronda de perguntas, resposta, e depois veríamos a evolução dos trabalhos. E, portanto, sem mais delongas, Sra. Deputada Rita Rato, em representação do Partido Comunista Português, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, agradecer a disponibilidade para hoje refletirem connosco sobre esta matéria e, para o PCP, não faria sentido iniciarmos alterações à Lei Tutelar Educativa sem ouvir a Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos e, portanto, entendemos como importante a possibilidade de poder discutir convosco preocupações, alterações possíveis à Lei Tutelar Educativa. Dizer que desde 2009, a quando da discussão da proposta de lei que veio dar origem à atual Lei Tutelar Educativa, o PCP tem afirmado algumas preocupações relativamente ao regime que na altura é proposto e agora se encontra em vigor, designadamente de que não tinha nem tem o objetivo de alterar o paradigma de intervenção sobre estes jovens, tendo na prática adaptado aos menores o modelo penal e processual penal dos adultos, de que este regime tendia a transformar o papel do Ministério Público de curador em acusador e de que este regime se sustentava numa concepção autoritária e securitária. Aliás, o PCP sempre tem vindo a defender que a abordagem face a fenómenos de violência e criminalidade juvenil deveriam responder a três dimensões integrantes: a prevenção, a intervenção e o acompanhamento. Naturalmente que, sem perder de vista o equilíbrio das medidas penais, parece-nos fundamental visar sobretudo os objetivos de prevenção e de reinserção social, atuando a montante e a jusante do fenómeno criminógeno. Dizer também que aquela que é a nossa reflexão relativamente aos problemas da criminalidade juvenil, da indisciplina e da violência, para o PCP deve ser necessariamente uma resposta ampla e integrada, não podendo ser reduzida a nenhuma medida em particular. Dizer também que entendemos que só uma intervenção política que olhe às condições económicas, sociais e culturais da sociedade e haja também no interior de cada uma das comunidades pode dar resposta, ainda que gradualmente, aos diversos problemas que se colocam. Relativamente à Lei Tutelar Educativa em particular, nós entendemos que, daquela que é a análise que fazemos, que os principais problemas residem na inexistência de meios humanos em número suficiente que garanta o acompanhamento efetivo de cada jovem e de cada uma das famílias, de que a inexistência de uma abordagem integrada e transversal nas dimensões económicas, sociais, culturais, educativas e formativas que assegurem uma mudança efetiva na vida destes jovens e de que a inexistência, é outro dos problemas que refletimos, a inexistência ou dificuldades de acompanhamento regular do jovem após o cumprimento do programa e das medidas que foram delineadas. Nós entendemos que a perspectiva de intervenção casuística ou irregular pode colocar em causa o acompanhamento efetivo e a reinserção do jovem. Entendemos que muitas vezes o trabalho que é realizado com o mérito e com a dedicação dos profissionais pode também ser posto em causa se outras medidas de acompanhamento não forem atempadamente assumidas. Sem prejuízo, naturalmente, que a posição do PCP obrigaria a uma revisão profunda da lei, e não é isso que fazemos nas propostas que apresentamos, entendemos sobretudo que seria importante assegurar uma dimensão mais inclusiva do acompanhamento destes jovens e da própria humanização do regime tutelar educativo. Outra das propostas que propomos é a criação, junto dos tribunais, de equipas multidisciplinares que avaliem a eficácia e resultado da execução da medida e acompanhem a sua execução. Dizer-vos também que algumas das questões que vos queríamos colocar se prendem sobretudo com um balanço que no nosso entendimento é importante fazer nesta fase relativamente ao sistema e ao regime tutelar educativo. Se da vossa experiência enquanto membros da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos e do papel e do trabalho que têm vindo a desenvolver, entendem que o sistema conforme está organizado, pensado e regulamentado responde aos objetivos de fundo da educação para o direito e se entendem que os centros educativos têm os meios materiais e humanos adequados ao cumprimento da sua missão. Também a colocar-vos uma questão relativamente aos meios materiais e humanos dos centros educativos. Dizer-vos que era uma questão que vos gostaríamos de colocar relativamente em concreto a esta matéria, tendo em conta também alguma reflexão que temos feito e também de algumas visitas que temos realizado. Quando realizámos recentemente uma visita ao Centro Educativo dos Olivais em Coimbra, foi-nos apontado como uma possível solução por parte do psicólogo que integra a equipa que poderia ser importante repensar num sistema de gradação do regime, isto é, de que aos jovens internados no centro educativo se aplicaria um regime fechado inicial se compatível com um conjunto de procedimentos e de métodos que seriam necessários e que se poderia ir gradando esse regime tendo em conta a evolução de cada situação concreta e que poderia ser importante pensar-se não apenas num regime fechado à partida, semi-aberto ou aberto, mas numa gradação que pudesse corresponder ao próprio tempo de adequação e de aplicação das medidas em cada caso concreto. Era uma questão que gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a esta matéria. A outra é, prende-se com o facto do decreto-lei que regulamenta os centros educativos não prever existência de equipas técnicas fixas, isto é, o decreto e a lei não prevêem a existência determinante de uma equipa constituída por um psicólogo, por um animador sociocultural, por um conjunto de outros técnicos que possam ajudar à aplicação das medidas em contexto de centro educativo e de perguntar a vossa opinião relativamente a esta matéria. Seria importante repensar, para além da equipa de apoio psicológico, que seria importante outros monitores que acompanhassem o dia-a-dia e a vivência destes jovens no regime. Depois dizer também que outras das preocupações que temos prende-se com a situação do acompanhamento pós-medida, isto é, nós entendemos e uma das propostas que apresentámos em sede de discussão na Generalidade foi através de um projeto de resolução que se pudesse fazer um levantamento estatístico sobre o percurso pós-intervenção. Porque daquilo que é os documentos por parte do Ministério da Justiça e os dados estatísticos sobre esta matéria, o que temos efetivamente são síntese estatísticas de reinserção social que fazem uma caracterização importante destes jovens sobre a lotação, sobre as condições materiais e humanas, mas não temos do ponto de vista qualitativo um balanço sobre a aplicação efetiva destas medidas e do seu sucesso ou das suas dificuldades. E, portanto, entendíamos que isso era importante, não foi aprovada essa proposta e, portanto, foi rejeitada. Ainda assim, gostaríamos de vos perguntar relativamente a isto, qual o balanço que fazem dos resultados e se têm uma ideia, ainda que generalista, sobre esta matéria. Dizer o seguinte, de acordo com a síntese estatística de reinserção social de abril de 2014, que creio que são os últimos números que existem sobre a situação dos jovens internados em centro educativo, dizia que em 30 de abril de 2014 existiam 253 jovens internados, sendo que 65% dos jovens se aplicava, a 65% se aplicava ao regime semiaberto e de que a medida de internamento em centro educativo se aplicava a 91% destes 253. Também o mesmo documento do Ministério da Justiça indica que, com exceção do mês de outubro de 2013, se observou um número de jovens sempre superior à lotação dos centros educativos e, de facto, os últimos dados de 2 de maio de 2014 relativos à estatística mensal dos centros educativos dizem-nos que, para uma lotação de 233 lugares, que havia 253 jovens internados, ainda que com regimes diferenciados. Outra questão também que nos parece importante relativamente à análise desta matéria é de que 82% dos jovens tinham 16 anos ou mais, e de que mais de 50%, e portanto ainda que consideravelmente mais do que 50%, são sobretudo jovens oriundos da área metropolitana de Lisboa, sendo que depois viria ao Porto, Faro, Portimão. E portanto também que leitura podem fazer destes dados sobre, sobretudo, a importância das medidas de prevenção nas comunidades, que podem de certa forma ajudar a intervir sobre estes jovens e sobre estas famílias. Sobre a situação que não é menos importante, pese embora a refiramos no fim, prende-se com a situação dos técnicos profissionais de reinserção social. Nós temos vindo a acompanhar esta matéria desde há muito tempo, designadamente com a importância que ela nos merece, uma vez que temos vindo a sentir também da parte destes profissionais preocupações profundas relativamente à valorização profissional destas funções. Em alguns casos em concreto, e face às exigências físicas e psicológicas que esta tarefa implica, à dedicação e ao empenho, tem-nos vindo a ser colocado, e nós partilhamos desta preocupação, de que a importância e até a relevância social desta função é incompatível com um salário base de 683 euros e com uma idade de reforma aos 65 anos. Isto porque, em alguns casos, e no caso concreto que visitámos no Centro Educativo dos Olivais, existia simultaneamente casais que eram técnicos profissionais e que tinham que articular a sua vida profissional, sendo que esta função exige uma disponibilidade de 24 horas e, portanto, isto cria efetivamente constrangimentos. 24 horas não, porque o trabalho é por turnos, mas surgindo uma emergência têm que ser notificados para comparecer ao centro educativo e, portanto, isto cria dificuldades objetivas. Também relativamente ao que isto significa e, sobretudo, aquilo que nos é apontado como a principal razão da falta de técnicos profissionais, tem a ver exatamente com a desvalorização salarial e a desvalorização laboral desta função, que tem também impactos depois na possibilidade daqueles que estão hoje no sistema de gozar horas de descanso e de um conjunto de outros direitos que são fundamentais, inclusivamente para o exercício cabal das suas funções, que nós entendemos da maior importância. E, portanto, eram sobretudo estas matérias que gostaríamos de colocar aqui. Teríamos outras questões, designadamente, tendo em conta condições materiais de humanização dos próprios centros, que o último relatório que a Comissão elaborou tinha realizado e de que referia como um fato a acompanhar, ainda que aquilo que também tem sido a redução do financiamento público aos serviços públicos tem tido impacto nisto, e neste caso concreto colocava-se preocupações relativas aos produtos de higiene e limpeza, onde muitos casos são as próprias famílias que, dos jovens que acabam por acarretar essa despesa e esse serviço, e portanto era sobretudo sobre estas matérias que gostaríamos de vos ouvir, e mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje a participar nesta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Tinha já inscrita a Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD, a quem de imediato dou a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Carmo Peralta e Rosário Carneiro. E as minhas primeiras palavras são realmente de felicitação pelo relatório que nos apresentou da avaliação da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos. Isto porquê? Porque, na realidade, as abordagens que fizeram e as sugestões que fizeram ao melhoramento desta lei vêm realmente melhorar humanamente o funcionamento destas mesmas instituições. Refiro-me, por exemplo, ao artigo 18, em relação aos internamentos terapêuticos, que nós sabemos que muitos jovens, portanto, fazem a proposta de uma medida de internamento num regime aberto ou semiaberto, que tem a duração mínima de 6 meses e máximo de 2 anos. Entretanto, o Partido Social Democrata entende que deveremos ter também em conta o internamento terapêutico face às anomalias comportamentais que, por vezes, estes jovens têm, que são derivadas do consumo de drogas, que são derivadas de perturbações do foro psicológico, e, portanto, sobre esta medida que nós pretendemos e que temos no nosso projeto de lei, qual é realmente a vossa posição e como é que a podem entender. Relevo também aqui assim o artigo 185-A, que esta sim é uma grande inovação no âmbito deste normativo. Em todo ele nós concordamos, em especial dar um relevo à Casa da Autonomia, que realmente leva a que o jovem possa ter um acompanhamento de modo a que a sua inserção na vida ativa possa ser melhorada, mas durante a medida que está a cumprir, possa ter comportamentos que o possam induzir à sua integração plena na sociedade, ou então que tenha comportamentos que não lhe permitam ainda ser integrados totalmente na sociedade. E uma das questões que nós também punhamos e achamos que era importante, tinha a ver com a medida de acompanhamento pós o internamento. Isto é, a sugestão de haver uma cooperação também com as comissões de proteção de crianças e jovens, com as próprias famílias onde os jovens vão inserir se houvesse necessidade, e portanto, havendo necessidade, não havendo um meio onde este jovem possa vir a ser reintegrado com a naturalidade para que não seja reincidente novamente na vida, portanto, no crime, o que é que opinam sobre a existência de unidades residenciais? Isto é, o jovem já não está em cumprimento, mas está realmente na inserção, e quando a sociedade ou a família não tem meios para realmente os acolher, estas unidades residenciais, no vosso entender, são ou não são adequadas, atingem ou não o objetivo, tendo sempre a ligação, que eu acho que é extremamente importante, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens locais, porque são estes que nos dão os primeiros sinais, são estes realmente que nos indicam os perigos que estes jovens têm, e muitas vezes, esquecendo estes pequenos sinais, depois temos o problema da criminalidade juvenil que leva realmente ao internamento destes jovens. E eram estas as perguntas mais relevantes que tinha a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida. E a mesa registra a inscrição da Sra. Deputada Isabela Neto, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A cumprimentar a Dra. Maria de Rosário Carneiro e a Dra. Maria de Carmo Peralta pela disponibilidade de ambas em aqui estarem e, acima de tudo, por terem, de alguma forma, impulsionado este processo legislativo que hoje aqui nos reúne, na medida em que foi na sequência de propostas feitas pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros de Resultados Educativos, que se desencadeou depois, o Partido Socialista apresentou um projeto acolhendo precisamente as propostas da Comissão, seguida depois dos restantes partidos, e portanto, na base, no fundo, de todo este procedimento legislativo estão as propostas da Comissão, e isso deve ser aqui enaltecido. É evidente que os projetos de lei tendem a aproximar posições, pese embora tenham, em alguma medida, algumas situações inovadoras, sendo que gostaria, essencialmente, ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. A começar, por exemplo, pela questão da medida cautelar de internamento. A questão é se não deve ser inserida no âmbito da lei de saúde mental, quer dizer, se não deve haver aqui uma ligação com a lei de saúde mental, ou seja, deixar ao no âmbito tutelar educativo aquilo que é tutelar educativo e procurar levar, encaminhar os jovens que apresentam deficiências do foro psicológico com um outro tratamento, não o confundindo com com a questão da educação para o direito, uma vez que eles precisam de um outro tipo de tratamento. Outra questão que aqui foi colocada tem a ver relativamente à natureza procedimental dos atos qualificados como crimes na Lei Tutelar Educativa. Isto para não dizer que é crime, é dizer factos considerados como crime. Portanto, saber também das vantagens e desvantagens deste procedimento. E não podia deixar de... A natureza procedimental pública, semipública e particular, não é? Portanto, a natureza do procedimento, não é? Eu tenho alguma resistência a dizer que é crime público. Exatamente, eu tenho alguma dificuldade em dizer crime público, semipúblico, porque não é público nem público, é a natureza do procedimento é que é pública, não é semipública. E não queria deixar de aproveitar a presença aqui de membros da Comissão para questionar sobre se têm alguma indicação sobre o que se passa com o Centro Titular Educativo de Vila do Conde, que nos preocupa face às últimas notícias que dão conta da não renovação do contrato e da situação em que se encontra aquele centro tutelar educativo. E era para já estas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabela Neto. A mesa não registra mais inscrições, pelo que eu dava a palavra à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Talvez... pela Sra. Doutora Maria do Carmo Peralta, que começará, e a quem agradeço e de imediato dou a palavra.
Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos terem chamado e teremos muito gosto em esclarecer, se tivermos tempo, a quantidade de questões que aqui foram postas, que é, vamos lá ver se conseguimos. Fundamentalmente, esta Comissão, quando fez a alteração, quando propôs esta alteração da lei, foi uma alteração de natureza absolutamente pragmática. É muito importante que isto fique dito, porque o que nós pretendemos alterar foi aquilo que nós achávamos que eram questões cruciais na melhoria da lei e que entendíamos que algumas iriam melhorar substancialmente e outras iriam colmatar injustiças imensas que existiam na Lei Tutelar Educativa, designadamente existem a questão do cúmulo jurídico e a questão da urgência no processado, e que também o acompanhamento, a supervisão intensiva iria obviar aquilo que para nós continua a ser uma evidência, que é miúdos estão um ano, dois anos num percurso metidos numa redoma, ao fim e ao cabo, existe alguma artificialidade neste processo de educação para o direito. E chegam cá fora, não há mecanismos que permitam uma obrigatoriedade de acompanhamento e, pura e simplesmente, tudo se perde. Ainda hoje tivemos notícia de um miúdo que esteve dois anos no centro educativo, conseguiu ser inscrito num curso superior com muita dificuldade. O miúdo tinha notas ótimas enquanto esteve no centro educativo, saiu do centro educativo, permaneceu nesse dito curso e durante dois meses. Ao fim de dois meses foi-se embora, não está a cometer crimes, mas pura e simplesmente abandonou porque não teve ninguém nem nada que pudesse de algum modo obrigá-lo, entre aspas, a prosseguir. Não houve um ambiente favorável para que ele prosseguisse o caminho que tinha iniciado. Isto é uma primeira questão que me parece importante. Portanto, para além do pragmatismo, não quisemos ser demasiado ambiciosos, porque o excesso de ambição paralisa, faz com que, se queremos tudo, muitas vezes não somos capazes de obter coisas que melhorarão substancialmente outras, e que para nós isso é o mais importante de tudo, é conseguir que melhorar uma série de coisas que visivelmente precisam ser melhoradas. Detalhando as perguntas, começaria pela questão das medidas de promoção. Relativamente a esta questão da vinda para a rua, do retorno à comunidade. Fala a senhora deputada Rita Rato na questão da prevenção. Eu estou completamente de acordo com tudo o que disse. Questiono-me da possibilidade uma vez que eu sou uma senhora idosa, isso nunca aconteceu. Não vejo que vá acontecer. Portanto, peço desculpa pelo meu ceticismo, mas essa prevenção, esse acompanhamento, não existem. É algo que nós queremos, que entendemos que é importante, mas eles não existem e cada vez existem menos, até porque, como sabe, tudo o que tem a ver com apoios à infância e à juventude foi paulatinamente entregue a entidades privadas. Portanto, o Estado, de algum modo, demitiu-se. E o Estado seria o único que tinha capacidade para poder fazer... para poder fazer medidas integradas de prevenção e acompanhamento, e não faz. Não é com as IPSS, as ONGs e as milhares de organizações dessa natureza. Disses com graça que à porta da Estação Santa Apolónia há 10 sem-abrigo e 40 ONGs a dar-lhes sopa. Portanto, isto é uma situação muito grave, que eu lamento imenso, mas eu tenho que falar nisto, porque esta situação é na minha opinião, uma fonte de grande pulverização de responsabilidades, e o que acontece é que este desvio da responsabilidade, na minha opinião, do Estado, ou quanto mais não fosse, uma supervisão real, até admito que o Estado entregasse a entidades privadas, mas com uma supervisão, uma vigilância absoluta, que é a única maneira de poder garantir que essas organizações cumprem aquilo que se propõem, cumprem como deve ser e são úteis para aquilo que elas se propuseram. Portanto, no que diz respeito a isso, estou completamente de acordo. Na minha opinião, nesta fase da evolução, é completamente impossível. Haverá almas boas que o farão, nichos de pequenas organizações, ainda hoje estivemos a falar com alguém que trabalha numa organização dessa natureza na Serra das Minas, mas mais que isso, muito bem, não me parece que seja possível, portanto a minha resposta é de total ceticismo relativamente a isso. Relativamente aos TPRs, a situação dos TPRs é uma situação, e dos TPRS, é uma situação gravíssima. É uma situação gravíssima e que só é colmatada pela extrema generosidade dessas pessoas que... E isto nós somos portugueses e sabemos que nós, com facilidade, ao fim de algum tempo, de alguma familiaridade, não somos capazes de virar as costas uns aos outros. E, portanto, são pessoas que, apesar de terem condições laborais precárias e de uma precariedade que eu não tenho palavras, porque são pessoas com uma responsabilidade tremenda na educação de miúdos problemáticos, são pessoas com horários tremendos, são pessoas... que não têm uma carreira profissional, são pessoas que não têm progressão na carreira, são pessoas que ganham pouquíssimo, portanto é gente a quem é exigido tudo e não recebe nada, recebe ordenados baixíssimos, portanto, de algum modo começa-se a notar um extremo cansaço por parte dessas pessoas. Não sou catastrófica, porque eu acho que essas coisas... Nós nunca caímos completamente no fundo e os países não caem. Mas, de facto, as pessoas estão a ficar muito, muito cansadas, muito cansadas. Relativamente aos centros educativos e relativamente às alterações, Soutora, eu vou ser, eu não sei se vou ter tempo para responder a tudo ou se vamos ter tempo.
Será o tempo que eu sei.
Eu vou falar, eu vou dizer uma coisa que a mim me parece importante, que é esta. Eu não estou nada de acordo com o internamento terapêutico, da forma como aqui está formulada. E, aliás, a lei tutelar educativa já tem mecanismos que permitem que os jovens com problemas, problemas mentais, independentes da inimputabilidade mental, portanto, está a ver, há aqui duas questões diferentes. Uma coisa é uma pessoa ser a inimputabilidade em razão da idade, que é o caso destes miúdos, de quem estamos a tratar, até aos 16 anos, e depois há a inimputabilidade em razão de anomalia física, psíquica, aliás, e às vezes uma inipotência, mas isto é raro por via de consumos, álcool, mas será uma, são sempre inimputabilidades parciais. O que é que acontece? Estes miúdos têm um processo, para terem um processo tutelar educativo, não podem ter uma anomalia tal que levante dúvidas ao tribunal da sua sanidade mental. Isto passa-se? Passa-se como em qualquer outro processo. Portanto, os miúdos que são sujeitos a um processo tutelar educativo são miúdos que, em princípio, têm as suas faculdades mentais intactas. Podem ter problemas graves de equilíbrio mental, de equilíbrio psicológico, podem ter esses problemas todos. Agora, estes jovens, se houver problemas mentais, não podem ser sujeitos a um processo tutelar educativo. Remanesce as adições, remanescem as adições e o, de toda a ordem, e eventualmente miúdos que tenham problemas psicológicos como Asperger ou hiperatividades e coisas desse género. Esses miúdos têm uma prerrogativa hoje em dia, que é serem medicados no interior do centro educativo. Essa medicação não funciona muito bem porque muitos desses miúdos estão altamente medicados. E isto é uma coisa que eu não vou dizer que desconfio, eu vou ser absolutamente objetiva. Não sei se sim, se não, não sei. Estranho ver miúdos nos centros educativos, designadamente, como eu vi, fazerem uma bicha para a medicação. E dão-lhes umas medicações na dita bicha, hoje és tu, toma isto, depois lá vão para a sala tomar a medicação, eu vimos uma bicha de uns 10 ou 12, e depois alguns deles andam meio atordoados, e os que não estão atordoados gozam com eles. Portanto, isto nós vimos. Podem-me dizer assim, são todos hiperativos. Podem ser. Ou têm surtos de violência que obriga, também poderá ser. Por isso é que esta comissão defende que, não está aqui no, nesta alteração, todavia a nossa posição é estes jovens que têm problemas desta natureza deverão ir, não é para unidades terapêuticas, deverá é ser permitido haver uma zona num centro educativo onde eles serão equilibrados e após haver um equilíbrio irem cumprir a sua medida no centro educativo, porque se há um internamento terapêutico, se há um internamento terapêutico, onde é que está a educação para o direito relativamente ao crime, à infração que foi cometida? É que se há um internamento terapêutico, então considera-se, nestes termos que aqui estão escritos, considera-se que há inimputabilidade relativamente àquela infração. Só que se há inimputabilidade relativamente àquela infração, então não pode, aquele jovem não pode ser sujeito a um processo tutelar educativo. Portanto, parece-me a mim que... Parece-me a mim que a questão do internamento terapêutico, da forma como está desenhada, eu sugeria até, se me permite a sugestão, a Direção-Geral de Reinserção Social, antiga, atual Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, durante um ano e tal, fez um projeto, que é o projeto PAIPA, precisamente sobre esta matéria. E foi um projeto financiado pela União Europeia, foi um projeto muito completo e muito complexo. Nós assistimos à apresentação final do projeto. É um projeto de altíssima qualidade e a conclusão a que se chega não é o criar unidades para internamento terapêutico, curiosamente é precisamente esta que empiricamente nós já tínhamos defendido. É, estes miúdos, numa primeira fase, porque estão descompensados, há ali miúdos que entram em processo, que estão num processo de descompensação absoluta, nem podem estar ao pé dos outros. Estes miúdos têm que ser equilibrados, mas têm que ser equilibrados dentro do cumprimento da sua medida. E esse equilíbrio far-se-á, e isso é o que se considera aceitável e adequado, enquanto eles não se equilibrarem, há, isso discute-se, ou uma zona no centro educativo, ou uma unidade específica para o equilíbrio destes miúdos, qualquer coisa que permita o seu equilíbrio e lhes permita voltar para o centro educativo. Para cumprir, naturalmente, a medida que todos, que igual aos outros todos. Portanto, é esta a nossa opinião relativamente ao internamento terapêutico. Rosário, há mais alguma coisa?
Não.
Equipas técnicas. Soutora, eu continuo assim, eu sou pragmática, sou jurista e trabalho nos tribunais. Portanto, eu não quero nada que se torne ou espúrio ou que falte. Não vale a pena, porque eu sei que a lei, e isto os juristas sabem, a lei é meramente indicativa quando ela não proíbe ou sanciona, percebe? Se tudo o resto, ou há capital humano e vontade para o seu cumprimento, ou a lei vai andando até que um dia ela é revogada ou cai em desuso. Portanto, legislar, na minha opinião, é a ratio mínima que for preciso para resolver um determinado problema, designadamente neste tipo de matérias. Eu vou-lhe dizer uma coisa, e isso eu falo de saber de experiência feita. Mesmo ao nível dos tribunais, e isto é muito importante que fique dito, não há uma cultura de reconhecimento de um centro educativo. Ainda continua a haver uma identificação de um centro educativo para os antigos colégios e quejandos. Eu trabalho no Tribunal da Relação de Lisboa, eu tenho recursos de processos tutelares educativos, em que os advogados alegam e motivam como se estivessem a falar do processo de crime que ocorre. E isto é uma coisa absolutamente extraordinária. As pessoas... De quem é a culpa? De quem será a culpa? Se calhar, tem que haver alguma formação, não ao nível dos jovens da Serra das Minas, desta... Mas se calhar alguma formação ao nível dos juristas, ao nível dos tribunais, ao nível da Ordem dos Advogados, no sentido das pessoas perceberem que para muitos destes miúdos, a salvação de alguns destes miúdos foi terem entrado no centro educativo e quebrado um ciclo da qual eles não conseguiam sair sozinhos. E é esta questão, é perceber que um centro educativo não é uma prisão. E nós não queremos que seja uma prisão, nem pode ser uma prisão, mas pode ser uma salvação. Pode ser uma salvação. Também é preciso dizer que não estão lá os piores. Quem está nos centros educativos não são os piores dos pedaços, porque esses safam-se. Os piores de todos, aqueles dos gangues, etc. Esses têm mil formas, organizando-se, de escaparem às malhas da justiça. Curiosamente, os que são apanhados, ou são os que são apanhados em flagrante, mas o grosso da coluna são os melhores deles todos. E, portanto, é muito importante acalentar um centro educativo. Os centros educativos é uma coisa extraordinária. Para nós foi uma surpresa extraordinária a capacidade de dádiva, solidariedade que existe no interior de um centro educativo. Como é que aquelas pessoas com as condições piores de trabalho do mundo são capazes de ter aquela capacidade de ser absolutamente humanos, solidários, inclusivamente chegam a gastar do seu dinheiro com os miúdos, e isto é um quadro, quer dizer, eu não vos quero fazer um quadro idílico, mas é um quadro que serve para nós aprendermos muitas coisas. De facto, as pessoas que trabalham nos centros educativos são de uma enorme generosidade e não estão muito bem tratadas. Isto era uma coisa que nós precisávamos mesmo de dizer. Quanto ao follow-up, agora vamos lá ver. Não há, os follow-ups são, nós tivemos muitas discussões sobre a questão dos follow-ups, do que se passa a seguir à medida. Topámos sempre com o argumento que é falta de dinheiro. um processo acabado, follow-up, segundo parece, é caríssimo. Portanto, obriga a muito material humano, equipas multidisciplinares, portanto, seria caríssimo. E, portanto, é tudo feito muito com a prata da casa, que cada vez é menos. As equipas de reinserção, isto tem sido bastante reduzido, não é? E de algum modo pulverizado. O espírito da casa, com isto, tem-se, não digo perdido, mas é um processo psicológico, vai diminuindo. Portanto, é difícil conseguir-se que com aquela prata da casa que se consiga fazer este processo de seguimento, não me parece. Daí a questão da supervisão intensiva, que poderá ser uma boa saída, porque é institucional, porque a supervisão intensiva obriga a que institucionalmente o Estado proporcione uma série de equipamentos e de material humano para que isto se concretize, se vier a concretizar, eu espero que se concretize, e portanto, isso parece-me que é uma boa hipótese. Relativamente àquela hipótese que a senhora deputada pôs das casas de autonomia, eu continuo a dizer que o meu pragmatismo impede-me, eu acho isso fantástico, para eles e para outros, para a imensa gente que precisa de casas, designadamente jovens. O problema não é esse, o problema é que nós aprovamos, os senhores aprovam uma coisa destas. E as casas, onde é que estão? Então, diga lá, agora tenho aqui uns meninos para ir para uma casa. Ah, não, a casa não é minha. Não tenho casas. Então, mas ele acabou uma medida educativa. Se há, mas é que não, isso não é da nossa responsabilidade. Isso não é, isso é da Direção-Geral. Vamos à Direção-Geral. Ah, não, isso não é da nossa responsabilidade. E anda toda a gente dados para Pilates e não acontece nada. Daí eu achar, por exemplo, que estas casas para a supervisão intensiva, se calhar seria bom que entidades privadas pegassem nelas. Se calhar seria bom. Como seria bom, por exemplo, relativamente aos TPRs, TPRSs, seria bom que os contratos fossem contratos privados. Aqui é que são casos em que eu sou capaz de afirmar isto com toda a certeza. Sabe porquê? Porque o que se passa nos centros educativos com alguns TPRSs, e designadamente o último concurso foi paradigmático, o que se passou foi que vinha o doutorado em História da Arte, não tinha emprego, a centro educativo. O psicólogo das organizações não tinha emprego, centro educativo. O doutorado em música eletrónica não tinha emprego, centro educativo. E depois o concurso demorou 3 anos. Significa que entre o momento em que é lançado o concurso e a adjudicação ou o contrato, entre aspas, para com cada um daqueles miúdos ou jovens, metade deles foram-se embora. Metade deles. Depois ficaram uns quantos que metade também se foi embora porque não aguentou. E depois ficaram metade de metade que não precisavam para nada. Isto são pessoas que estão a lidar com jovens, são pessoas que vão intervir de forma decisiva num processo de reeducação. Então, funcionários públicos não podem ser despedidos. E depois, o que é que a gente lhes faz? Continuam lá? Então, mas eles, aquilo é princípio da estabilidade do emprego. Não têm jeito nenhum para aquilo. Maltratam miúdos. Como chegou a acontecer? A questão é esta. Portanto, a questão da contratação de um TPRS é uma coisa muito séria. E tem que ser pensada sem nenhum preconceito, sem nenhum parti pris, sem nada. É uma coisa muito séria. Eu queria só... Sim, a questão do crime público. Ser crime público. Eu já uma vez tinha dito sobre isto, sobre esta questão, que não me faz diferença nenhuma. Portanto, faz, que seja público, privado ou assim assim, não é quem denuncia que vai apreciar a natureza da infração. Porque hoje em dia o mau uso do processo é de tal maneira que, designadamente do processo penal, dos inquéritos, é de tal maneira que houve a necessidade, e bem, de criar uma alínea no artigo 277, que é para punir precisamente o mau uso do processo. Ou seja, a existência de um mau uso do processo é congénita à própria denúncia. Muitas vezes as pessoas denunciam que alguém cometeu um crime ou qualquer coisa, e sendo mentira. Isto acontece muitas vezes. Muitas mais do que seria desejável. Eu esta semana arquivei dois inquéritos contra magistrados, nos dois pedi a extração de certidões por denúncia caluniosa e nos dois pedi a condenação por mau uso do processo. Portanto, não é nada que não seja comum. Não me faz impressão nenhuma que o crime seja, digamos, não é bem público, mas não é bem o crime, como disse, é que, uma vez que toda a gente possa denunciar, não me faz impressão nenhuma. Não é daquelas coisas que me preocupa. Casa de autonomia... A degradação do... Ah, é verdade. Essa gradação. Senhora deputada, o regime é gradual. Já é assim. Ouça, nós defendemos... Eu sou contra o regime fechado. Eu pessoalmente sou contra... Eu acho que não devia haver regime fechado. Não tem vantagens de espécie nenhuma, porque, na prática, a única diferença entre o regime fechado e o semi-aberto, a única diferença é que uns saem aos fins de semana e os outros não saem. Portanto, não há mais diferença. E o regime fechado é muito...
De alguma forma, tem mais privações. Hã? Mais privados de algumas coisas no centro.
Privados, sim, sobretudo sim.
Lúdicas. Não, a formação é igual.
É igual.
Em qualquer um dos regimes. É a fruição que têm de alguns
espaços. São mais confinados. Que, não, que é um bocadinho anacrónico, porque se estes miúdos estão num processo de educação para o direito, por exemplo, na guarda, os miúdos, eu penso que agora já não é bem assim, mas nós chegámos a ver ainda o ano passado, há dois anos, veja lá se lembra, os miúdos que estavam em regime fechado tinham um ginásio só deles e que não podiam sair do ginásio, portanto era uma lógica de confinamento absoluto. Portanto, eles nas suas camaradas, nos seus quartos, e para fazerem ginástica, eles iam para um ginásio fechado. Eu não sei se isto se mantém, até porque aquele centro, com este atual diretor, sofreu grandes melhorias, não tem comparação com o anterior. Mas nós chegámos a ver um museu do centro da Guarda, em que uma das pièces de résistance era um quadro, uma moldura, com um vidro partido, um vidro duplo, que tinha sido um jovem que tinha partido. E então aquilo estava emoldurado para mostrar a força bruta que estes jovens conseguem ter. Mas não é assim agora, atenção. Não é assim. De maneira nenhuma. Pelo contrário, teve grandes melhorias. Portanto, relativamente a este processo gradual, o que acontece é que nem sempre as coisas vão a tempo. O tempo da adolescência é um tempo curto. E por isso é que nós propusemos aquele período de 60 dias de máximo no recurso, que isto não havia. O que é que acontece? Isto é tudo possível de ser feito. A requerimento do próprio, por iniciativa do juiz, está tudo, a lei contempla isto tudo. E do próprio centro. O próprio centro pode propor a alteração de regime. Sempre. Desde que se justifique e que o jovem
tenha tido
um certo comportamento.
Eu, se calhar, só pegava nesta questão da gradação dos regimes, porque, e até pegando um bocadinho na sua intervenção inicial, desta perspectiva integrada que é necessário ter-se quando se fala não só do tutelar educativo, mas sobre a intervenção, sobre estes comportamentos mais disfuncionais. Portanto, se nós pensamos nisto como um universo fechado, a perspectiva perde-se completamente e tem pouco significado. Da mesma forma, esta perspectiva dos regimes são preconizados na lei tutelar educativa. É também uma falta de visão integrada, porque o legislador nunca pensou que uma aplicação destes regimes fosse feita de uma forma tão drástica. Aquilo que nós verificamos na prática nos centros tutelares educativos é que quase todos os meninos estão em regime fechado, isto é, aquilo que era suposto acontecer no regime aberto, que o jovem frequentasse os serviços da comunidade, para a escolaridade, para o desporto, etc., nada disso acontece. E a resposta que o sistema lhe dá é de natureza securitária. E a natureza securitária tem a ver também com falta de recursos. Quem é que acompanha o jovem? Como é que se faz? A comunidade não está preparada? Enfim, um conjunto muito diversificado de justificações para que tal aconteça. Mas nada no atual regime impede esta gradualidade de transição, como a doutora Maria do Carmo acabou de rever. A todo o tempo, o Centro Tutelar Educativo face ao comportamento e à evolução do jovem, pode propor a alteração do regime. Atualmente, suponho que os senhores diretores já estão um bocadinho mais ativos nas propostas de alteração do regime. Houve tempos em que um jovem entrava com um regime e aquele regime permanecia praticamente inalterado até o cumprimento da ou das medidas que lhe eram aplicadas. Portanto, isto não tem tanto a ver com a letra da lei, tem a ver com a aplicação da lei. Não é? Portanto, muitas das dificuldades que nós encontramos na aplicação da lei tutelar educativa não têm tanto a ver com o que está preconizado, têm a ver com a forma como depois o sistema veio a aplicar o que está previsto na letra da lei. Aliás, e fazendo aqui só uma correlação com um aspecto que a doutora Maria do Carmo já falou bastante, tem a ver com o internamento terapêutico. O regulamento dos centros terapêuticos prevê os centros ou unidades especiais para uma intervenção pontual, enquanto for necessário, no jovem que tenha a circunstância anómala que determine essa intervenção, porque de facto o objeto de toda a lei tutelar educativa não é na área da saúde mental, é na área da educação para o direito. Portanto, até não faria sentido, não é, que se pensasse que toda a promoção deste trabalho que é feito com o jovem enquanto está sob a tutela do Estado neste âmbito não fosse nesta mesma perspectiva. Não tenho muitas mais coisas a acrescentar relativamente ao que a doutora Maria do Carmo disse, relativamente aos pontos que interveio. Neste do internamento terapêutico, e recuperando o que teve a dizer, logo no início a nossa perspectiva foi pragmática, foi conseguir propor as alterações que se nos afiguravam urgentes para melhorar o funcionamento do sistema. Já referiu quais é que entendia nesse sentido. São todas elas pontuais, são cirúrgicas, não envolvem custos, exceto a supervisão intensiva. No entanto, e voltando então às questões que aqui foram colocadas, eu diria que parte do não bom funcionamento do sistema à letra da lei. Portanto, nós temos aqui que fazer uma separação entre o que está previsto na lei tutelar educativa e aquilo que acontece de facto. O que nós observamos é o que se passa de facto e vamos sinalizando o que tem que ser alterado, o que tem que ser ultrapassado, etc. Não podendo escamotear que aquilo que está a ser aplicado não é o rigoroso cumprimento do previsto na lei tutelar educativa, não é? E aí nós voltaríamos a dizer que é uma questão de recursos. Não existem recursos e, por isso, o aberto não é aberto. E o semiaberto não é semiaberto, porque são os recursos e a ausência de recursos determina confinamento. A senhora deputada colocou a questão de equipas técnicas fixas. Eu não sei, aliás, nós não sabemos se é fundamental existirem equipas técnicas numa seção global do que é necessário dar de apoio. Não temos dúvidas que os centros têm que ter todos eles em permanência psicólogos. Não temos a menor das dúvidas. Têm agora. Não têm em permanência, não é fixo. Têm em rotatividade. O que acontece, neste momento nós podemos dizer que em todos os centros existem técnicos com formação em psicologia, porque os técnicos superiores do técnico têm formação em psicologia, mas não são o psicólogo do técnico, do centro, está a ver? Nem podem. Portanto, são coisas diferentes. O psicólogo que dá apoio ao centro como tal está em rotatividade. Nós pensamos que, atendendo ao tipo de intervenção que é necessário fazer-se com estes jovens, e não tem a ver com patologias, nem com surtos, tem a ver com a natureza do ato praticado pelos jovens que determina uma necessária intervenção aprofundada de um ponto de vista psicológico. Mas não só, é a natureza da situação em que eles se encontram. O confinamento em que eles se encontram tem que ser permanentemente trabalhado sob pena de se transformar numa arma negativa no processo de educação para o direito. Não é para o direito, para uma vida saudável. Portanto, e aqui, naturalmente, será necessário um técnico permanente, um psicólogo permanente. Já não sei se, relativamente a outras entidades que deveriam fazer parte destas equipas técnicas, como seja um pedopsiquiatra, não sei se será necessário um pedopsiquiatra fixo. Penso. Sim, não, mas a questão que colocava era se deveria haver. Não, acho que não, mas talvez pudesse haver uma equipa móvel proporcionada pela Direção-Geral que tivesse não um, mas tivesse mais do que um.
Maria do Rosário, eu peço desculpa. O Algarve, quando é preciso haver uma... Vem a Lisboa.
Pois não há.
Daí,
eu sei.
É aquilo que nós estávamos a falar. É impossibilidade. Vivemos num país de poucos recursos. Mesmo.
Para algumas coisas, portanto, naturalmente, nestas, mas não tenho qualquer dúvida, imagino que havia poucos psicólogos, mas eu não teria qualquer dúvida em dizer que deveria estar permanentemente um psicólogo, devia haver um psicólogo por centro e não ser rotativo, como existe, ser em alternância. Já o pedopsiquiatra, e aqui nem sequer estou a analisar o número de pedopsiquiatras que existem no país, isso é uma outra questão. Tem a ver mais com a pergunta que a sua deputada colocou, porque faria parte da tal equipa fixa. Acho que não, nem como médico e por aí fora. Não é um conjunto de técnicos que dão apoio ao desenvolvimento do projeto educativo destes jovens que não vejo que haja vantagem em que haja uma equipa técnica. É excessivo, até porque a dimensão dos centros nem sequer justificaria esta afetação de pessoas com um determinado tipo de especialização a estas unidades. Por isso penso que unidades bem apetrechadas, móveis, mas que deem garantisticamente apoio aos centros. E isso não acontece, nem móveis nem imóveis. Porque, então, pegando no caso da pedopsiquiatria, sabemos que quando os jovens têm, os que têm acesso a apoio desta natureza, deve sobretudo às boas relações que é estabelecida entre o centro educativo e o hospital, ou um determinado centro de saúde, ou um determinado médico que se voluntariza para prestar esse tipo de apoio, esse tipo de ação. Porque, e aqui tem a ver muito com a questão que foi referida dos jovens em fila para receberem medicação, é com o controle da medicação. Porque trata-se de medicação que naturalmente não pode ser prescrita ou não deveria ser prescrita pelo médico de família, porque ultrapassa a sua esfera e por isso poderá ser excessiva, poderá ser desajustada, etc. Portanto, é uma situação... E, entretanto, os centros queixam-se para o médico que o menino está hiperativo, não conseguem controlar, portanto, temos aqui uma situação que é completamente... e que não se resolve com o internamento, pela medida do internamento terapêutico. Esta é uma outra questão que é muito grave, mas que há uma abundância, também como já foi referido, de conhecimento acumulado, de vários modelos de intervenção, dos possíveis, dos desejáveis, etc., por parte da Direção-Geral, através deste projeto PAIPA, não é? Com linhas de intervenção graduais, sistematizadas, etc. Não vou falar também nos TPRS, que já foram abundantemente falados, só gostava de referir também, como subscrevo tudo o que aqui foi dito, acrescentando que a situação atual ainda é um pouco mais grave do que aquela que está normalmente registada. O horário de trabalho foi aumentado para as 40 horas, o que significa que nos turnos que estes técnicos fazem, o tempo de folga está substancialmente reduzido porque não há número suficiente de TPRS. Portanto, é uma situação de desgaste muito grande a que estas pessoas se encontram sujeitas.
É uma situação desumana.
Desumana, que não é razoável a título nenhum, não é? Portanto, é qualquer coisa que afeta qualquer possibilidade de intervir de uma forma dinâmica sobre os centros educativos. Uma intervenção dinâmica dos centros educativos passa por uma reafetação de recursos. E tendo dito isto, tudo aquilo que a Sra. Deputada colocou na sua intervenção relativamente às visões integradas, tem a ver com prevenção e tem a ver com acompanhamento posterior, tem a ver com recursos. A prevenção só é suscetível de acontecer com recursos afetados para tal. Assim, a sociedade é o que é e provoca o que provoca, não é? Provoca bolsas de mais frágeis, provoca organizações menos funcionais, provoca comportamentos de maior isolamento e abandonamento, e tudo isto acontece porque a sociedade se foi evoluindo de determinada forma, mas nós sabemos que há mecanismos de intervenção na prevenção de grandes desajustamentos. Portanto, isto não tem a ver só com a lei tutelar educativa. Aliás, porque uma parte significativa dos jovens que se encontram em centro tutelar educativo são jovens que têm processos de promoção e proteção. Grande parte deles são oriundos das instituições da segurança social. Portanto, isto significa que, independentemente da sociedade ser o que é, significa que a prevenção, aquela que existe, não funciona. Porque aquilo que era supostamente, devia supostamente ter ocorrido, não ocorreu. A intervenção no risco destes jovens, sob o risco destes jovens, não atuou de uma forma preventiva. Portanto, o sistema não funciona. E eu diria que uma das razões de não funcionar tem a ver com uma questão que a doutora Maria do Carmo referiu e que é muito clara e é muito objetivo que assim seja, é uma ausência de um pensamento global integrado sobre infância e juventude. Não há. Não há. O que se faz são intervenções pautadas pelo que está a acontecer. O que está a acontecer, vamos intervir. Há não sei quantos meninos de risco, façamos isto. Há não sei quantos meninos batidos, façamos aquilo outro. Há não sei quantos meninos negligenciados, façamos mais aqui. Mas uma visão integral, que é a única que permite a intervenção de prevenção, porque é feita no habitat destas crianças. Estas crianças não devem sair do seu habitat, não deveriam sair do seu habitat, mas para que isto não aconteça, para a prevenção, têm que ser alocados recursos. Têm que ser alocados para prevenir o delito, mas têm que ser alocados para quando a situação está instalada, e que é o caso dos meninos que acabam nos centros educativos, têm que ser alocados recursos, os recursos que existem são exíguos, e têm que ser alocados recursos para trabalhar na preparação da saída destes meninos. Estes meninos saem, não basta ter as casas de autonomia. A maior parte destes meninos tem família. Portanto, todo este é um trabalho que não é da lei tutelar educativa e que tem a ver com a articulação com os outros sistemas. Não é? Não é só a comunicação à CPCJ local. É um trabalho, como nos dizem, quando nós perguntamos, então, e quando é que começam a preparar a saída dos meninos? E os técnicos nos dizem com um sorriso de orelha a orelha, desde o dia em que eles cá entram, não é? Dizem-no com alguma ironia, porque é o desejável. Mas esta é a verdade. O trabalho para preparar a saída de um jovem que é objeto de uma medida de internamento é começado a preparar no dia em que ele entra no centro, não é? Porque vi numa das propostas um período curtíssimo de 15 dias, manifestamente não são 15 dias, são meses. Desejavelmente seria quando entra, mas deverão ser bastantes meses antes do jovem regressar à casa, que tem que ser preparada, porque se regressa à casa, à família, tem que ser trabalhada e tem que ser acauteladas as circunstâncias. Por isso é que nós, no projeto que apresentámos das alterações e que foi subscrito, que depois o PS adotou, algumas das propostas e que vêm aqui consagradas têm a ver com o envolvimento da corresponsabilização dos pais encarregados de educação ou outra pessoa idónea. Isto é fundamental no sentido do trabalho que é feito para a integração do jovem na comunidade. Portanto, e tudo isto requer alocação de recursos, não é? Sem o qual... E diria ainda, reforçando esta ideia da supervisão intensiva que consta das iniciativas parlamentares, e também repetindo um pouco aquilo que já foi dito, não é pensável que alguém que tenha estado confinado durante um período determinante do seu crescimento, de repente, consiga aplicar em situação de não confinamento o que aprendeu em confinamento. São situações completamente diversas. Eu diria que é uma violação do equilíbrio humano. Ninguém, a não ser que tenha a sorte de encontrar uma casa que o acolha bem, ou a sorte de não voltar a encontrar as pessoas que o podem ter influenciado para praticar os delitos, não é razoável que depois de se ter investido tanto num percurso de evolução em determinada perspectiva, que se pense que aquilo que se esteve a proporcionar em incumprimento do que está previsto na letra da lei, porque a letra da lei não diz que é em confinamento nos termos em que é praticado, antes pelo contrário, é em regime de abertura com a comunidade, que depois o pode deixar sozinho. Por isso é que a supervisão intensiva nos afigura fundamental no sucesso da integração destes jovens. Eu nem sequer falo de eficácia ou de rentabilidade dos investimentos feitos. Acho que nem é disso que se trata, não é? Porque também se poderia dizer que se trata de um investimento mal feito porque não cuida do seu resultado, não é? Estamos a desbaratar a aplicação de recursos que depois não têm como ser aplicados. Portanto, nem sequer é disso que eu estou aqui a referir. Trata-se do direito que este jovem tem a que a sociedade zele pelo seu bem-estar. E zelar pelo seu bem-estar não é tratá-lo, alimentá-lo e dar-lhe alguma educação durante um determinado período e depois supor que aquilo que lhe fez num ambiente que não existe na sociedade, que vai resultar bem, não é? A sua deputada Isabel Neto falou na questão do Centro Tutelar Educativo de Vila de Conde, relativamente à situação que foi propalada nos jornais. Aquilo que nós sabemos foi que houve um recurso por parte da Direção-Geral relativamente à decisão do Tribunal de Contas, e que essa questão estará em vias de...
Relativamente ao Centro Educativo Vila do Conde, a única coisa que nós com certeza podemos dizer é que nós gostamos do Centro Educativo de Vila do Conde. É uma parceria público-privada que funciona bem. O Estado, inclusivamente, ao que ouvimos dizer, conseguiu renegociar, embora sob o ponto de vista formal parece que a coisa não está a correr bem, mas até o pagamento mensal renegociou. Portanto, aí está um exemplo de como uma iniciativa privada, desde que o Estado tenha uma intervenção que permita verificar as condições de execução daquele centro, e é o caso, funciona bem. Aliás, durante muito tempo, foi de todos o melhor centro. Inovador até em medidas de formação, etc, etc, etc. É muito importante, e eu vou terminar, e não, se acharem que eu, fui, pela minha parte, já não tenho mais nada a dizer, mas é uma coisa que eu acho que é muito importante e eu sinto-me na obrigação de dizer isto. Tudo o que tem a ver com políticas de infância e juventude, neste momento, apenas temos, para além de grandes conferências e grandes parangonas e grandes discursos, é de uma total falta de eficácia. Os miúdos, o que se passa é muito mais retórico do que efetivo. E esta situação está muito complicada. Nós temos que repensar o que se tem feito até agora a nível da promoção e proteção e a nível do tutelar educativo. Temos que repensar. Este sistema não funciona. Não funciona. Está-se a começar a ver.
Eu só queria acrescentar, pode, Sr. Presidente... Era só relativamente a uma questão que não foi aqui aflorada pelas senhoras deputadas nas questões que colocaram e que tem a ver com uma proposta de eliminação da medida de internamento de fins de semana. Nós propusemos uma alteração da aplicação desta medida, podendo ser ou de fins de semana ou cumulativa, juntando vários fins de semana até 30 dias para serem aplicados no período de férias. Esta nossa a permanência dos fins de semana resultou de longas conversas com os técnicos da Direção-Geral da Segurança Social, que consideraram que não era prudente retirar uma medida que, não sendo eficaz para um número de jovens, é eficaz para outro número de jovens. E que a possibilidade de estes fins de semana poderem funcionar em cumulativo durante o período de férias ou no regime previsto dos fins de semana, que se lhes afigurava uma alternativa de intervenção que seria aplicado ao jovem consoante a sua natureza, as características do seu comportamento, etc. Essa foi a razão de, na proposta que nós fizemos, tê-la feita desta forma, e é a razão pela qual eu faço esta intervenção extemporânea, porque não fez parte nenhuma das intervenções, mas que não quis deixar aqui de deixar esta preocupação que nos foi vivamente transmitida por todos os técnicos que trabalham, as equipas que trabalham junto aos centros educativos e que aplicam estas medidas, dizendo eles que, não sendo eficaz para todos, é eficaz para alguns. Portanto, não seria vantajoso, de um ponto de vista do objetivo, que é encontrar medidas que ajudem estes meninos a ultrapassarem situações de delinquência, de comportamentos mais disfuncionais, estar a eliminar uma medida de intervenção. Era só isso que eu queria acrescentar.
Muito obrigado. Resta-me, obviamente, agradecer todos os esclarecimentos prestados às perguntas das senhoras e dos senhores deputados e os aditamentos que, obviamente, de modo muito pertinente foram feitos, na certeza que serão, obviamente, esclarecimentos profícuos para o processo legislativo em curso, serão seguramente atendidos e, portanto, agradecendo à doutora Maria de Carmo Peralta e à doutora Maria Rosário Carneiro e aos senhores e senhores deputados, obviamente, dado por encerrada a sessão. Muito obrigado.